uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá, amigos ouvintes, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, o nosso programa de todas as quintas-feiras, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, onde nós apresentamos um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais no que envolve toda a temática espiritualista do Antigo Oriente, somada com os modernos conhecimentos espiritualistas do Ocidente. Para vocês que vêm acompanhando o nosso programa desde 1999, já se vão aí 6 anos, o Jean está aqui na parte técnica também com a gente esse tempo todo, está aqui fazendo o programa hoje comigo. Nesses 6 anos, o programa tem se caracterizado por uma abordagem universalista dos temas espirituais. Por isso, ao longo dos diversos programas, eu diluo diversos assuntos diferentes. Uma hora eu falo de chakras, outra hora de aura, outra hora de experiências fora do corpo ou de vida após a morte. Em outro momento, apresento uma música, em outro, um texto inspirado, em outro momento, uma poesia inspirada. O objetivo do programa é transitar entre as diversas vertentes espirituais, sem ficar fixo em tema algum, procurando extrair as melhores partes de cada área espiritual, os melhores ensinamentos, daí equilibrando-os de forma bem-humorada, sadia, amorosa e de forma consciente, propagando essas informações equilibradas aqui pelos microfones da Rádio Mundial. Tenho feito o programa assim desde 99, o programa ficou fora do ar durante o ano de 2003, né? Apenas um ano, voltamos em 2004 e já vai fazer um ano que nós voltamos agora em março. Então, muitas vezes, eu apresento um programa explicando algo mais técnico e aí vários ouvintes gostam, mas outros não gostam. Em outro momento, eu apresento, às vezes, um programa com música, semelhante ao programa musical que a gente tinha aqui, tanto de rock progressivo quanto de música New Age. E aí outros vão gostar e outros mais não irão. Então, é assim mesmo, eu tenho que jogar com diversos temas aqui na programação da rádio e muitas vezes eu me proponho a fazer um determinado tipo de abordagem num assunto específico, me programo, faço um roteiro para o programa para delinear com início, meio e fim, e quantas vezes eu chego aqui na hora do programa e muda tudo, às vezes surge um dos espíritos que trabalha comigo e quer passar uma mensagem que ele julga mais necessária do que aquela explicação técnica, pelo menos naquele momento. E aí, obviamente, como médium consciente, eu dou vazão àquela informação que surgiu naquele momento. Foi o caso do programa da semana passada, onde houve a comunicação de uma menininha desencarnada, eu peguei as palavras delas e projetei aqui. Foi um evento mediúnico de surpresa, me surpreendeu na hora, eu não estava esperando, estava aqui no estúdio, né, me preparando e pegou de surpresa. E eu não tinha nem condições de falar depois daquela mensagem, devido ao impacto emocional que uma mensagem daquela causa, sendo eu o canal energético por onde passa, é claro que aquilo afeta a gente, o coração abre, se derrete de amor e as palavras desaparecem na hora. Nessa altura eu só tenho como usar às vezes a música para poder passar aquilo que as palavras não conseguem passar. Eu espero que os diversos ouvintes compreendam essa variação no programa. Então, se muitas vezes pintar um programa só de música e você não gostar, porque você queria uma explicação técnica, espera, o programa da semana que vem virá a explicação. Numa outra vez você está esperando música, virá a explicação técnica. E aí espera, no outro virá música. E daí por diante. Eu só sei que o que quer que seja que eu passe aqui, poesia, texto, explicação técnica, esclarecimento, música, o que quer que seja, será sempre positivo, sadio e sempre ajudará os ouvintes a manter um clima mais alto na consciência, a abrir o coração e a lembrar da espiritualidade latente que cada um de nós carrega dentro da própria consciência como estado íntimo de cada um. É só um esclarecimento, porque eu recebi e-mails pelo site e ligações que vêm também com ouvintes sugerindo isso, sugerindo aquilo, e eu não posso fazer o programa em cima de uma sugestão de um ou outro. Eu sempre faço coletivamente a partir daquilo que eu sinto no momento. Então é só um esclarecimento, em função do programa da semana passada eu não ter falado muito, ter apenas passado a mensagem da menina e depois ter deixado as músicas, várias delas que já eram pedidas pelos próprios ouvintes aí ao longo de diversos programas, ok? Bom, para vocês terem uma ideia, hoje eu programei esclarecer bastante sobre experiências fora do corpo. Há 3 semanas atrás eu falei aqui sobre sintomas projetivos que as pessoas sentem durante o sono, paralisia, sensação de falsa queda quando está caindo no sono, sensação de dilatação na aura, sensação de vibrações que percorre o corpo com zumbido no ouvido. Falei desses sintomas que muitas vezes são decorrentes do princípio de uma experiência fora do corpo ou do término de uma também. E eu fiquei de depois prosseguir com o tema e resolvi fazer isso hoje. Entretanto, aí é que tá. Lá vem aquelas mudanças de última hora que eu, como médium, tenho que seguir, direcionar, mudar de último instante, e é assim mesmo. Então, o que que acontece? Muitas vezes, nós temos uma experiência fora do corpo, e aí surge um espírito, conversa com a gente, ou dá uma dica, conta algo. Quando nós voltamos para o corpo físico, o cérebro trava a memória espiritual. E aí você, quando desperta fisicamente, fica com aquela sensação de que rolou alguma coisa, mas você não tem a lembrança total daquilo, e às vezes aquilo já está misturado com dois ou três sonhos do momento que você entrou até o momento que você despertou fisicamente. Então, com o passar dos anos, eu aprendi a filtrar o que, que são as imagens reais oriundas das experiências fora do corpo, daquilo que se vê no plano espiritual, e aquilo que é a mistura que o cérebro faz de sonhos e de imagens oníricas que se sucedem e se misturam nos diversos estados alterados da consciência, regulados pelo padrão de ondas cerebrais do cérebro naquele momento. Quando você está na vigília, o cérebro apresenta o padrão de ondas beta. Quando você está cochilando ou relaxado, ou na meditação, ondas alfa. Quando cai no sono leve, ondas teta. Quando vai para o sono pesado, ondas delta. Então, ocorrem muitas coisas naquele perímetro, entre a vigília e o sono, ou entre o sono e a vigília. Esse estado transicional, né, que é um estado alterado da consciência, que a população chama de cochilo, a medicina chama de hipnagogia, que é o cochilo na queda do sono, e quando o cochilo é na volta do sono para a vigília, a medicina chama de hipnopompia. São estados xenofrênicos, que a medicina estuda, estados alterados da consciência, que eu poderia falar aqui horas sobre isso tecnicamente. Pois bem, eu encaixei no corpo, despertei e fiquei com uma memória no cérebro que não descia. Eu costumo brincar falando o seguinte: quando você quer falar uma coisa para alguém, fala assim, tá na ponta da língua, mas não sai. Então eu costumo dizer o seguinte: está na ponta da mente, mas não desce para o cérebro. Você sente que tem algo na mente, mas aquilo não desceu, ou seja, não houve o download espiritual para dentro do cérebro. Então eu fui dormir essa madrugada por volta de 4 da manhã, eu trabalhei a madrugada inteira atualizando o site do IPPB, dá muito trabalho manter um site na internet, ainda mais um site que é gratuito, só tem eu e outra pessoa trabalhando na manutenção dele. Fui dormir às 4 da manhã e, quando foi pela manhã, por volta de 8 e pouco, foi quando eu encaixei no corpo e estava lembrando de algo que não chegava à lembrança total. Eu dormi mais um pouco até o meio-dia, porque como eu trabalho em casa, eu posso regular os meus horários. Levantei, almocei e a partir das 2 da tarde voltei a trabalhar no computador, escrevendo várias coisas. Eu escrevo vários artigos para diversas revistas, estou fazendo a revisão para o meu próximo livro, então estou cheio de trabalho. Então estava ali retomando o trabalho da madrugada de tarde, mas ao mesmo tempo com a mente me sentindo um pouco aéreo ainda, como se houvesse algo que eu não estava sacando o que, que era. E aí fiquei disperso, não consegui trabalhar direito, coloquei um pouco de música para ouvir e não conseguia prestar atenção na música, fui tentar ler um pouco, a mente dispersa, e aí não consegui render no trabalho. Quando foi por volta de 5 horas, eu sentei no sofá do quarto e resolvi fazer uma meditação para me preparar, porque eu saio de casa 20 para as 6 para chegar aqui na rádio 6h30, 6h40, esperar o horário, às 19 horas, o horário do programa. Sentei, meditei, ergui o pensamento, quando eu percebi a presença de um menino desencarnado dentro do quarto. O menino aparenta ter uns 10, 11 anos, no máximo 12, branco, cabelo castanho claro, mas não deu para ver direito, só deu para ver o vulto e pegar a imagem dele. Quando eu vi o menino, eu falei, caramba, esse menino acho que quer passar alguma mensagem, né? E deixa eu pegar o caderno e a caneta para anotar. Talvez por isso eu tivesse meio disperso, porque a aura da cabeça deve estar solta pela presença desse menino. Provavelmente vou receber alguma psicografia. Peguei caneta, peguei caderno. E aí, de repente, deu um clarão na minha mente e aí desceu toda a lembrança da experiência fora do corpo da madrugada anterior, que tinha sido um encontro com esse menino desencarnado, que eu nunca vi, não conheço. Fora do corpo, ele me passou uma mensagem para o pai dele, que está aqui encarnado, e eu não sei o nome do menino, não sei o nome do pai, não sei de nada, não sei do que ele desencarnou, não tenho detalhes nenhum. E ele me passou a mensagem e me pediu passe na rádio. Eu encaixei no corpo e esqueci a mensagem, embora ela estivesse pairando na ponta da mente, vamos chamar assim. E ali naquela hora da meditação, no fim da tarde, desceu a mensagem do menino. Ou seja, ele não passou a psicografia ali. Ele tinha passado a ideia fora do corpo, eu estava esquecendo e a presença dele reativou a memória para mim. Daí eu peguei, comecei a escrever com as minhas próprias palavras as ideias que ele passou fora do corpo, ou seja, não é uma psicografia. É igual quando alguém te conta um lance e horas depois você vai escrever contando com as suas palavras aquilo que te contaram, embora a característica do jeito de se expressar do menino esteja presente no texto o tempo inteiro, mas a maneira de escrever foi minha mesmo, transcrevendo o recado dele. Daí eu peguei um CD de um tecladista americano chamado Robin Miller, que eu gosto muito, se chama The Heart of Love, O Coração do Amor. E esse CD, eu na verdade tenho três CDs dele. Eu tenho In the Company of Angels, tenho Transcendence e esse agora The Heart of Love. O The Heart of Love, o Robin Miller fez em homenagem ao filho dele pequeno que desencarnou. Então ele quis fazer uma homenagem ao filho, fez um CD maravilhoso. O nome das músicas são o seguinte: Entrando na Luz, Voando com os Anjos. Quer dizer, sabe que o filho está desencarnado, mas está vivo, e aí ele fez o CD em homenagem ao garoto. E eu gosto muito desse disco. Quando eu vi aquele menino desencarnado, que eu não sabia quem era, coloquei o CD do Robin Miller para tocar e comecei a escrever. E aí escrevi uma mensagem aqui que o menino me pediu para eu ler aqui na rádio. Logo a seguir, a figura dele sumiu. Eu então me arrumei e corri aqui para vir para a rádio. Estou aqui. O meu projeto inicial era passar esclarecimentos técnicos sobre saídas do corpo, a viagem astral, mas como eu estou contando para vocês, as coisas mudam e é assim mesmo que o programa vem seguindo ao longo dos anos e com uma audiência muito boa. Então eu vou ler para vocês o texto agora, vou botar como trilha sonora as músicas do CD do Robin Miller, o CD The Heart of Love, o CD importado. Vou botar da música 4 em diante, já deixei o disco no ponto ali com o Jean. Eu vou lendo, o Jean vai passando as faixas ali, fazendo igual o Tomás gostava, o Jean, a tapeçaria sonora, por onde a gente vai deslizar as palavras do texto. Quando, daqui a pouco, eu calculo que eu vou levar uns 12 a 13 minutos, já será a hora do intervalo. E aí, na volta do intervalo, se tudo der certinho, aí eu vou tirar meia hora para explicar as experiências fora do corpo, como deveria ser o começo do programa, caso não houvesse esse texto para passar. Tá bom? Então, eu peço a vocês que estão em casa, se puder, grava. A mensagem dele é muito bonita. Não sei quem é o pai do garoto, não sei quem é o garoto, não me peçam detalhes, eu realmente não tenho. Tá? Mas preste atenção no teor da mensagem, porque vai servir para diversos outros pais que perderam filhos, principalmente filhos pequenos, que é uma coisa que dói muito. Mas talvez a mensagem ajude a diversos outros pais que também passaram por perda. E eu advirto vocês também, é muito difícil para mim ler um texto desse sem me emocionar, porque a mensagem realmente é emocionante. Eu peço a vocês que estão em casa que fechem os olhos, fica quietinho, recebe essas palavras do menino, apenas escritas por mim e repassadas aqui. Escute as músicas de fundo que irão entrar. E só um aviso, a música que a gente abriu o programa hoje é uma música que a gente abriu diversos programas aí ao longo dos anos. É uma banda polonesa chamada Collage. O nome do CD se chama Moonshine, o brilho da lua. Moonshine, Collage é o nome da banda, é uma banda polonesa que canta em inglês. Vocês acham esse disco na Galeria do Rock, ali na Rua 24 de Maio, no centro da cidade. Vou repetir, Collage, o nome do CD, Moonshine. E o CD que eu vou usar agora é o Robin Miller, The Heart of Love, O Coração do Amor, dedicado ao filho dele que desencarnou, enquanto eu dedico esse texto para vocês, pais que perderam crianças, né, que recebe isso aí como um presente do programa Viagem Espiritual. Ok? Então vamos lá, eu vou ler pausadamente. Pode liberar a música 4 do CD, Jean, tá? E aí você vai alternando o volume do som à medida que eu for repassando aqui. Tá bom? Eu vou ler, vou pausar. E aí você já sabe mais ou menos a tabelinha, vamos chamar de tabelinha sonora e espiritual, essa passagem do texto. O pessoal que está em casa ou que está dirigindo, preste atenção no que está fazendo, tá? Para não se distrair, você tem que dirigir ou tem que trabalhar. Apenas o pessoal que puder ficar quietinho escutando, vai valer a pena, gente. Uma das mensagens mais bonitas que eu já recebi e eu fico muito contente de passar isso aqui. Eu dedico para vocês mesmo, os ouvintes do programa aí de vários anos, né? E eu posso passar essa mensagem aqui não só em meu nome, em nome do garoto que passou, em nome do Jean que está me ajudando ali, que sempre dá uma força no programa, ele compartilha junto o programa, igual o Evaldo também faz, o Tomás fazia, e também posso dizer que em nome da diretoria da Rádio Mundial, que também propicia eu fazer o programa, é oferecido também em nome da diretoria da Rádio Mundial, e de nós todos esse texto para vocês. Vamos lá. Eu dei o título para esse texto de No Coração do Amor, a Luz do Espírito, Quebrando a Dor da Perda. Pai, sei que você não se lembra dos nossos encontros espirituais e até pensa que são apenas sonhos, mas eu vejo você com frequência. Às vezes, antes mesmo de você dormir, eu já estou por perto. Pena que você não acredita nisso. Parte de você me sente, talvez aquela parte do coração que sente e ama, enquanto a outra parte, sua mente, racionaliza e afasta qualquer sensibilidade. E eu fico olhando você, entre admirado e carente, inteligente e amargo, espírito e homem, meu pai. Passamos poucos anos juntos aí na Terra, mas nos divertimos bastante, não é mesmo? Eu era bom de bola, mas você ainda é um perna de pau no futebol. Agora, você vai ao campo sem a minha presença física e chora minha falta. Mas eu estou muito vivo e agora jogo em outros campos, muito além do que os seus sentidos físicos podem mostrar. Continuo jogando um bolão e às vezes até os anjos vêm assistir. Pai, nessa noite mesmo nós nos encontramos em espírito enquanto seu corpo dormia na cama. Nos abraçamos e falamos de tantas coisas. Ah, quantas risadas, igual antes. E eu pergunto a você, por que é que você ri junto comigo em espírito, enquanto seu corpo ronca na cama, e durante o dia você chora minha falta e deixa a amargura entrar em seu coração? Sei que você não se lembra dessas coisas, mas não gosto de ver você chorando e se lamentando pelos cantos. Foi você que me ensinou a rir. Foi você que me ensinou a cantar. Foi você que me valorizou enquanto eu vivi na Terra. Foi você, o meu companheiro. Então, pai, para de chorar. segue a vida e ensina as pessoas o que você me ensinou. Valorize a si mesmo do jeito que você me mostrou. E não me busque no cemitério, que é um lugar horrível demais. Apenas durma sorrindo e pensando em nossas brincadeiras de antes. Basta isso. E aí nos encontraremos novamente e falaremos de muitas coisas, e nossas risadas alegrarão a noite. Pai, amo você. Se quiser, faça uma prece, não porque eu precise dela, mas para que o seu coração se abra para Deus. Lá de cima, Ele autorizará o nosso encontro espiritual. Volte a sorrir no corpo, como você faz em espírito. Volte a viver sonhando. Seja sempre o pai e amigo generoso que conheci. E nunca mais chore por mim. Na verdade, ria por mim. Pai, estou sendo muito bem cuidado por aqui. Fique tranquilo. Agora, só falta você parar de chorar e voltar a viver e a rir. Nós nos encontraremos à noite em espírito. Foi essa a mensagem que o menino passou. Essa maravilhosa música que você está ouvindo do Robin Miller, The Heart of Love, o nome do CD, que foi dedicado inclusive para o filho dele, que desencarnou uma criança também. E eu quis passar para vocês essas palavras. É difícil ler uma coisa dessas. Difícil mesmo. E para terminar isso, antes do intervalo, para deixar um clima bom para vocês que estão escutando o programa, se sentirem bem, porque a mensagem fala de vida, de riso, eu vou trocar o CD e botar um CD da bela cantora americana Leanne Rimes, I Need You, uma música de alto astral, para vocês irem voltando ao normal, e eu voltando ao normal aqui também. Quando a música acabar, o Jean já vai engatar o comercial, e aí na volta eu recomeço o programa da maneira que eu consegui. Vamos lá, deixa tocando a Leanne Rimes, enquanto a gente vai se recuperando desta mensagem.
Needed something, but I've got all I want when it comes to loving you. You're my only reason. again. Oh yeah, you're the love that rescues me when the cold winter rages. And it's so amazing, 'cause that's just how you are. And I can't turn back now, 'cause you brought me to the.
Espero que tenha feito bem para vocês aí, principalmente que vocês que perderam filhos aí, possa ter confortado um pouquinho. Eu vou tentar explicar, nesse tempo que resta de programa, um pouquinho sobre as saídas do corpo no que tange a sintomas projetivos. E aí no programa da semana que vem eu dou sequência, caso não role outro lance que possa, na hora, fazer alterar. Mas, de toda forma, o que não rolar no programa rolará no seguinte. Ainda bem que só rola coisa boa aqui, seja mensagem, texto, música ou explicação de alguma coisa. Eu vou deixar as três linhas de telefone abertas, não para passar nada para o ar. É porque, normalmente, quando eu leio alguma mensagem dessa, muita gente quer ligar, quer dar um toquezinho e tal. O Jean vai atender ali só para recolher impressões de vocês sobre a mensagem, quem quiser ligar, tá? Mas não vai dar para passar para o ar. Depois ele me conta quais são as impressões de vocês. 3016-1766, 3016-1767 e 3016-1768, tá? Ele não vai passar perguntas pro ar, não vai passar nada, é só para recolher as impressões de quem queira ligar, porque sempre que eu leio uma mensagem com um teor desse, tem gente que quer ligar, fica emocionada, de alguma maneira quer falar alguma coisa, então para dar vazão para essas pessoas aí, ao seu depoimento, alguma coisa, fala ali com o Jean nos bastidores, depois ele me passa os toques que vocês passarem para cá. Antes ainda de começar a explicação, está nas bancas a revista Sexto Sentido Nova, número 58. É uma das revistas que eu escrevo, que eu tenho coluna, matérias A História Oculta da Terra, Poltergeist na Argentina, Magia Egípcia e uma matéria sobre a Fraternidade Branca com o Mestre Kutumi. Tem um texto meu na página 50, um texto muito bonito, se chama Nas Ondas da Primavera do Amor. Sexto Sentido, número 58, editora Mitos. E acabou de sair também na banca a revista Espiritismo e Ciência, número 24, também escrevo nela, também é da editora Mitos, é parceira da Sexto Sentido. Esse número está muito bom, tem uma entrevista exclusiva com a Marlene Nobre, que é da Associação Médica Espírita, uma matéria sobre o Leon Denis, o filósofo do Espiritismo, que continuou o trabalho do Allan Kardec, uma matéria sobre obsessão muito interessante, e tem uma narrativa de uma projeção astral que eu fiz, onde eu encontrei o Chico Xavier, e foi um encontro muito bonito fora do corpo, alguns meses atrás. Está nas páginas 34 a 36, esse relato desse encontro com o Chico Xavier. Então a Espiritismo e Ciência entrou hoje nas bancas, vocês já podem encontrar, número 24, tá? Bom, voltando aos sintomas projetivos. Três semanas atrás, eu iniciei uma explicação para vocês comentando sobre os sintomas que antecedem muitas vezes uma saída do corpo. Tem um dos sintomas que é clássico e que mete muito medo nas pessoas. Ele é chamado de catalepsia projetiva. Catalepsia é paralisia. Você diz assim, estou paralisado, ou melhor, estou cataléptico, sem a sensação dos movimentos. Isso é chamado na medicina de paralisia noturna. Eu não gosto muito da expressão noturna porque eu já tive isso várias vezes tirando uma soneca de tarde. A sensação é muito forte e quem passa por ela não tem nenhuma dúvida de que aquilo aconteceu. Agora, alguém de fora que nunca experimentou uma sensação dessa vai duvidar, mas a pessoa que já passou pela paralisia tem plena certeza do que rolou, sabe que não foi um sonho, nem uma alucinação, nem um devaneio, porque a sensação é muito intensa. Que sensação é essa? A pessoa acorda, às vezes até no início do sono mesmo, ela já vai sentindo, ou desperta e descobre que não consegue se mexer. Tenta abrir os olhos, não consegue. Tenta gritar para chamar, às vezes, alguém que está dormindo do lado, não sai som nenhum. Ela fica apavorada, não consegue mexer a musculatura, um dedo sequer. E aí, naturalmente, quando uma pessoa está com medo, nós temos duas glândulas suprarrenais duas glândulas endócrinas, são chamadas suprarrenais, uma em cima de cada rim. Quando nós estamos com medo, por um mecanismo de autodefesa, de preservação da vida, as suprarrenais projetam dentro da corrente sanguínea o hormônio adrenalina. A ação da adrenalina no sistema acelera o batimento do coração, enrijece a musculatura para você correr do suposto perigo que você está sentindo, medo por causa de algum suposto perigo. Então entra aí o mecanismo de autodefesa diante do medo ou do desconhecido. Então você está paralisado, força para se mexer, não conseguindo, você fica com medo, e o medo faz a adrenalina ser projetada pelas suprarrenais na corrente sanguínea, e isso acelera abruptamente o metabolismo que estava quedado durante o sono, bem baixo, e aí a pessoa abruptamente abre os olhos, pode notar, com uma taquicardia forte e às vezes suando frio, não entendendo por que o coração acelerou. A explicação está aí, é fisiológica, a ação da adrenalina. O que a medicina não consegue explicar é o motivo desta paralisia. Então, a explicação que alguns médicos colocam é que durante os sonhos, como as imagens de sonho são chamadas imagens oníricas, que se projetam visualmente na tela mental, são muito vívidas e muito rápidas, há um movimento ocular por baixo das pálpebras quando a pessoa está dormindo, e esse movimento é veloz, é rápido. Os olhos se mexem por baixo das pálpebras rapidamente quando a pessoa está sonhando, porque os olhos tentam acompanhar o movimento rápido, bem veloz, das imagens oníricas que estão projetadas na tela mental naquele instante. Então, segundo alguns médicos, é a explicação que alguns dão, o cérebro praticamente que dá um comando para paralisar o corpo, para que o corpo não se mexa por causa da vivacidade dos movimentos dos sonhos, que seria um mecanismo que acontece todas as noites quando a gente dorme. Essa é a explicação médica. Entretanto, vocês que já tiveram a paralisia sabem que ela foi espontânea e que novamente ocorrerá em alguma noite ou em alguma soneca que você tirar para frente. Vai acontecer de novo. Então, para você saber se isso é o que os médicos estão falando ou é o princípio de uma projeção astral, como eu estou tentando te demonstrar aqui, faça um teste. É assim que a gente faz ciência. Veja, a medicina está dizendo algo, eu estou te dizendo algo aqui, não acreditem nem em mim nem na medicina. Quando vocês acordarem paralisados, experimenta fazer o que eu vou orientar agora, que aí você tira a prova dos 9 para você, se é projeção astral ou se é um problema fisiológico, uma reação fisiológica normal. Eu tinha essas paralisias quando eu tinha 15 anos, não sabia o que era. Era década de 70, não tinha informação, né? Como eu já contei várias vezes aqui para vocês. Várias noites eu acordava sem conseguir me mexer. Aos 16 anos, teve uma noite que eu acordei e não consegui me mexer novamente. Forcei, não conseguia me mexer. Os minutos foram se passando e eu não conseguia me mexer. Eu tentava gritar para chamar meu pai, não saía som nenhum. Então eu achei que eu estava morrendo, achei que era a hora final. Então naquele momento, sem conseguir me mexer já há um certo tempo, eu entreguei meu espírito a Deus. Tipo assim, olha Deus, eu entrego meu espírito, eu sou um cara bonzinho, eu tenho 16 anos, eu não fiz o mal para ninguém, eu não procurei essa paralisia, isso está acontecendo, eu não sei o que é, mas se é a hora de eu ir, eu entrego meu espírito. Nesse exato instante que eu me entreguei e parei de lutar para tentar recuperar o movimento, quando eu me entreguei, eu me senti saindo do meu corpo, flutuei no ar, olhei para baixo, meu corpo estava deitado no sofá da sala, sem eu dentro, e eu projetado fora do corpo no ar, olhando o corpo vazio. Na noite seguinte, acordei paralisado de novo, e aí eu raciocinei, peraí, se eu relaxar, será que acontece aquilo de novo? Novamente relaxei, em lugar de tentar me mexer, como das outras vezes, eu fiquei quieto, não tentei me mexer. Novamente me desprendi espiritualmente para fora do corpo e observei o corpo deitado, dessa vez na cama. Então eu descobri a chave das saídas do corpo através destas catalepsias, ou seja, ocorrendo a paralisia. Tá? Se você relaxar, não tentar se mexer e pensar calmamente em flutuar, você projeta o corpo espiritual naturalmente para fora do corpo e terá uma vivência extracorpórea fantástica, tendo possibilidades de encontrar mestres espirituais, amparadores, guias que poderão lhe aportar conhecimentos espirituais sadios para você trazer para a vigília e melhorar a sua lucidez de consciência, possibilidade de passar energia para os outros fora do corpo, principalmente aqueles espíritos apegados por aí, você aplica energia, eles passam para o plano espiritual e recebe ajuda. O autoconhecimento que você aprende nessas experiências, e literalmente você mata o medo da morte, você tem certeza que você é um espírito, que você está fora do corpo, você voltando para o corpo e lembrando da experiência, o mundo inteiro pode temar com você de que aquilo é ilusão, mas você sabe, o mundo inteiro pode ir contra, você fala, dane-se, eu sei, eu tenho certeza, ou seja, não é questão de crença, é fato, é certeza, você foi e viu, e essa certeza, gente, não há como qualquer outra teoria de fora abalar. Fora também que você vai ao plano extrafísico e percebe as cidades astrais, bilhões de espíritos, todos desencarnados e todos vivos, mostrando que a consciência segue além, sempre em frente, e você se reconhece também como um espírito fora do corpo. Isso dá um valor para você, te dá uma dignidade, saber que você não é apenas a aparência humana que está aqui, você é muito mais, é um cidadão do universo, um cidadão espiritual aportado temporariamente num corpo físico. E também não se engane, ao falar que você se vê fora do corpo e vê o corpo deitado, eu não estou dizendo que você deva desvalorizar o valor do corpo, não. Nesse exato instante, eu estou dentro do corpo e você também. Então nós somos um conjunto. Tem que cuidar bem do corpo, se alimentar sadiamente, beber sadiamente, dormir, descansar, trabalhar e cuidar do corpo de forma normal e natural. Agora, quando ocorre uma saída do corpo, o corpo fica aos cuidados da natureza, adormecido, com o metabolismo cardiorrespiratório baixo, a pressão interna do corpo baixa, a temperatura do corpo baixa e o padrão de ondas cerebrais. Cai de beta para alfa, de alfa para teta e teta para delta. Ocorre então que nessa queda metabólica durante o sono, abrem-se os laços energéticos que prendem o corpo sutil ao corpo denso, e o corpo sutil então é temporariamente projetado de dentro para fora do corpo. Daí a expressão projeção, no sentido de que o corpo espiritual pode se projetar de dentro do corpo para fora, projetando-se, ejetando-se, indo para fora do corpo, para outros planos, outros níveis extrafísicos. Daí a expressão projeção astral, projeção da consciência, projeção espiritual e tantos outros nomes, viagem astral, experiência fora do corpo, desdobramento espiritual, desprendimento espiritual, emancipação da alma, saída em astral. Cada doutrina chama por um nome diferente, né? Mas é o mesmo fenômeno da saída do corpo, ok? E, no caso, esta catalepsia é causada, eu afirmo para vocês, por um sintoma preliminar da queda do metabolismo, da queda de ondas cerebrais, e pode ocasionar uma saída do corpo se você fizer o que eu estou falando agora. Não tenta se mexer, relaxa, ergue o pensamento e pense em flutuar, que você terá experiência e aí você poderá comprovar que aquilo é uma experiência fora do corpo. Ou seja, tira a dúvida fazendo a prática. Não diga que sim nem que não. Experimente e veja o que, que rola, ok? Outra coisa que também joga por terra a interpretação médica de que a catalepsia é um mecanismo do cérebro de paralisar por causa do sonho. Veja, existem catalepsias que não são essas causadas durante o sono pela queda anímica do processo, que gerarão a projeção. Não. Existe, por exemplo, a catalepsia mediúnica. Eu mesmo, como médium, já tive várias vezes. Vários médiums têm isso. Você está sentado, né, numa reunião mediúnica, por exemplo, um médium, ou numa uma reunião mediúnica espírita, ou uma reunião mediúnica de Umbanda, por exemplo, ou um grupo de cura em que tem doadores mediúnicos de ectoplasma projetando energia para pessoas doentes, por exemplo, ou até mesmo em casa fazendo uma prece ou relaxando. O médium está sentado ali, de repente o guia espiritual do médium, o mentor espiritual, o amparador, toca num dos pontos energéticos da aura do médium, o médium fica paralisado na vigília, incluindo os olhos abertos às vezes, sem conseguir se mexer, preso pela ação energética do guia espiritual, que quer manter o médium num estado cataléptico para poder extrair o ectoplasma dos chakras do médium. Por isso ele altera o padrão energético. E aí, como é que a medicina vai explicar essa paralisia mediúnica, já que a pessoa está acordada e não está sonhando? Também tem um outro tipo de paralisia causada por motivos vibracionais, motivos energéticos. Muitas vezes, quando ocorre um despertar da Kundalini, uma descarga de energia oriunda do chakra da base da coluna, fazendo a Kundalini, a Shakti, o jorro de energia subir ao longo da coluna, ativando os chakras e às vezes saindo pelo topo da cabeça no chakra coronário, a descarga energética ascendente, ascensional é tão forte que muitas vezes a pessoa, o iogue, por exemplo, ou o sensitivo que tem a descarga, fica totalmente paralisado na hora. Quer dizer, uma catalepsia kundalínica causada por uma descarga de kundalini. E a pessoa está na vigília, não vai dar para dar essa explicação médica ali também. E existe a catalepsia muitas vezes durante a meditação. Você está sentado meditando e você descobre que você não consegue sentir mais o corpo. E quando sente, ele está paralisado com você sentado, consciente, mas o corpo está paralisado. Uma catalepsia meditativa. Então existem vários tipos de catalepsia, tá? Apenas essa que ocorre durante o sono causa a projeção astral, as outras também podem causar, mas por motivos diferentes. Então não fique com medo, vocês ouvintes, dessa sensação. Ela faz parte do processo. E graças a Deus que tem algumas pessoas que vêm a público explicar isso para tirar o teu pavor desses sintomas. E não acredita em nada do que eu estou falando, apenas avalia, vê se tem lógica, vê se eu estou calçado em boas informações corretas ao passar informação aqui para vocês. Eu estudo isso desde os 15 anos, hoje eu tenho 43. São muitos anos trabalhando com isso e verificando na prática, comigo mesmo, toda essa sintomatologia das saídas do corpo. Isso me levou não só a estudar a aura, os chakras, a bioenergia, mas uma coisa que muitos sensitivos pecam por falta de estudo, muitos médios também. Estudar, eu estudei muito tempo, não só a parte dos chakras, mas a correlação dos chakras com o sistema endócrino, a ligação de cada chakra com cada glândula do sistema endócrino. Então eu tive que estudar um pouquinho da parte fisiológica também para poder calçar os conhecimentos espirituais. Também estudei um pouco da parte de ondas cerebrais para poder entender o mecanismo da vigília, dos estados alterados de consciência, do sono leve e do sono pesado. Então o que eu estou colocando aqui para vocês não é crença, não é fé, é conhecimento mesmo extraído da experiência. Na semana que vem eu vou dar continuidade a essas explicações e de saídas do corpo, tocando então nos outros sintomas e falando mais sobre a saída do corpo, ok? Eu vou parar por aqui e apenas no programa da semana que vem, caso de repente role outra coisa antes, me desculpa, mas o que rolar vai rolar na hora mesmo e a preocupação com a parte técnica vai sempre para depois, porque a parte técnica eu posso empurrar para o outro programa, mas o lance que está rolando no momento é naquele momento, daí eu dou prioridade para o que está rolando, tá bom? Vamos terminar com a música do Billy Gilman, Jean? Billy Gilman, One Voice? Vamos terminar o programa? Gente, telefone de contato 6163-5381. Eu faço palestras gratuitas aqui no bairro do Ipiranga todas as sextas-feiras, das 20 horas às 22h30, na rua Gomes Nogueira, 168, no Ipiranga. Amanhã tem a primeira palestra do ano, sexta-feira, dia 4 de fevereiro, tá? Se vocês quiserem comparecer, entrada franca. 6163-5381, vocês podem pegar a informação. E o site que nós temos, que tem muita informação sobre saídas do corpo, ele é gratuito, www.ippb.org.br, www.ippb.org.br. Vamos terminar o programa com a música do menino Billy Gilman, né? One Voice, que vários de vocês conhecem. Quinta-feira que vem a gente está aqui de volta, sempre com a preocupação de passar algo sadio para que o clima de vocês espiritual possa sempre ser valorizado. Boa noite para vocês, paz e luz. One voice was heard.